Olá, Ana, Bruno e ouvintes da tua Rádio Alvorada, Rafael Bolles aqui. Hoje é sexta-feira, dia 28 de novembro de 2025, última sexta-feira do mês de novembro, Black Friday. Semana que vem estaremos iniciando o mês de dezembro para o nosso comentário de economia. Então, bora lá. Ana, Bruno e ouvintes, hoje vamos falar sobre os principais destaques da economia nesta semana, tanto no Brasil quanto no cenário internacional, e entender como esses movimentos estão impactando o mercado financeiro e as perspectivas para os próximos meses. Vamos começar pelo cenário nacional. No Brasil, a prévia da inflação, o IPCA 15, veio em 0,20% em novembro, levando a taxa anual para 4,50%, abaixo do esperado pelo mercado, e esses 4,50% do IPCA 15, que são a prévia da inflação, é a primeira vez no ano que a inflação fica dentro do teto da meta. Isso reforça a expectativa de corte na taxa Selic já em janeiro, o que anima investidores e empresas. Além disso, tivemos novidades importantes. O FGTS agora pode ser usado para imóveis de até 2,25 milhões, ampliando o crédito imobiliário, porque o FGTS é uma fonte de recursos utilizada para financiar o crédito imobiliário. Outra notícia dessa semana está relacionada ao imposto de renda, que foi anunciada a isenção, anunciada não, perdão, aprovada a isenção para quem ganha até R$ 5.000 por mês e descontos para rendas de até R$ 7.350. No mercado financeiro, o Ibovespa bateu um recorde histórico, chegando a 158 mil pontos, com o dólar na casa dos R$ 5,30. Esse movimento tem uma relação direta com a entrada de capital estrangeiro, que já soma mais de 26 bilhões de reais nesse ano, atraído pelo cenário de inflação controlada e expectativas de juros menores. Vamos mudar agora e vamos para o cenário internacional. Lá fora, os Estados Unidos mostram sinais mistos. O PMI, que é o índice que mede a atividade das empresas, caiu para 36,3, indicando desaceleração industrial. Quanto menor esse número, mais fraca está a indústria. Por outro lado, os pedidos de bens duráveis, que são produtos de vida longa, como carros, máquinas e eletrodomésticos, subiram 0,5%, mostrando que o consumo lá nos Estados Unidos ainda está firme. O mercado aposta em corte de juros pelo Fed, que é o Banco Central dos Estados Unidos, agora no mês de dezembro, o que reforça uma tendência global de juros mais baixos. Vamos seguir aqui. Na Europa, a confiança do consumidor segue fraca. E na Ásia, Japão mantém a inflação de 2,2%, enquanto a China deve divulgar dados de comércio e de indústria nos próximos dias. Vamos fazer uma outra conexão aqui agora entre juros, inflação e valorização das empresas. Com a inflação sob controle, os juros indicando tendência de queda, o valor das empresas tende a subir. As empresas tendem a se valorizar. Isso acontece porque o custo de capital diminui. O custo de capital que as empresas precisam diminui por juros menores. E os fluxos de caixa das empresas, os fluxos de caixa futuros, valem mais quando descontados a uma taxa de juros menor. Esse cálculo é chamado de valuation em inglês, ou seja, quanto uma empresa vale hoje com base no dinheiro que ela vai gerar no futuro, trazendo o valor futuro para hoje. E aí, juros menores tornam a renda fixa menos atrativa, levando os investidores para a bolsa. Aqui eu vou tentar explicar, vou conectar aqui com essas notícias um conceito de economia, o fenômeno econômico de search for yield, que é esse movimento global, também está ligado ao fenômeno chamado de search for yield, ou do português, busca por rendimento. Em um mundo de juros baixos, os investidores assumem risco para obter retornos maiores, migrando para ações, títulos corporativos e mercados emergentes, como o nosso caso aqui do Brasil. Isso explica parte da entrada de capital estrangeiro no Brasil. Vamos para o fechamento. Em resumo, temos um cenário positivo para o mercado brasileiro, inflação controlada, expectativa de cortes na Selic e forte entrada de recursos estrangeiros. Mas, Ana, Bruno e ouvintes, é importante lembrar que esse apetite por risco também aumenta a vulnerabilidade do sistema financeiro global. Por quê? Nós estamos falando de boas notícias. Se algum desses indicadores que a gente está falando inverter a direção, isso inverte todo esse fluxo aí. Então, vamos seguir acompanhando os próximos passos da política monetária, tanto aqui como lá fora. Ana, Bruno e ouvintes, para hoje era isso. Eu agradeço a companhia, agradeço a atenção. Desejo uma ótima sexta, um ótimo final de semana. Deixo um grande abraço e até a semana que vem.